Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Professor, criança pode ter AVC?
O acidente vascular cerebral pode acontecer em qualquer idade, né? Desde recém-nascido até idoso. Agora, a incidência ela é maior acima dos 50 anos, né? Então, a cada década de vida acima de 50 anos, a incidência dobra. Mas ele também pode acontecer em crianças.
Professor, e ele é dividido também em isquêmico e hemorrágico?
Isso. Tanto no idoso como na criança, né, o acidente vascular cerebral ele é composto é dividido em dois grandes grupos. Os isquêmicos, que são causados por um entupimento de artérias que levam sangue para o cérebro, e o AVC hemorrágico, que é causado por uma ruptura de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Né? Só que no idoso, em geral, acima dos 50 anos de idade, em geral, 80% dos casos de AVC são isquêmicos e 20% hemorrágicos. Já na criança, né, até 50% dos casos são de AVC hemorrágicos.
Professor, e quais são as causas?
Isso é um ponto importante. As causas de AVC nas crianças são bem diferentes das causas nos idosos. Né? Então, na criança, a gente vai ter doenças, geralmente doenças do coração, né, ou doenças infecciosas, né, como catapora, né, ou infecções por micoplasma, né, algumas doenças predispõem a formação de coágulos nas artérias do cérebro, problemas cardíacos são muito frequentes, aí uma das válvulas, anormalidades congênitas, né, erros inatos do metabolismo, que são defeitos do metabolismo, né, de proteínas e de enzimas do corpo que levam a um risco aumentado de trombose. E, além disso, dissecção das artérias do pescoço, ou seja, pequenas rupturazinhas, pequenas lacerações, ferimentos na parede da artéria causados por traumas, pequenos traumas no pescoço podem levar à ruptura da parede dessas artérias e assim formar entupimento de artérias do cérebro. Né? E algumas causas mais comuns também no idoso, mas que se manifestam muito mais frequentes na criança, como, por exemplo, anemia falciforme. Né? Anemia falciforme é uma doença da hemoglobina, é uma alteração na forma da hemoglobina que leva com que as células do sangue que carregam oxigênio elas têm uma conformação diferente e elas não conseguem carregar todo o oxigênio para o cérebro. E isso leva a crises de entupimento de artérias do cérebro, que consequentemente podem levar a AVC. Né? Um outro ponto importante é que um fator de risco frequentemente pouco reconhecido pela população é que o uso de vasoconstritor nasal excessivo em excesso em crianças também pode levar a vasoconstrição das artérias do cérebro, né, e aumentar o risco de AVC também. Então, são causas diferentes, né, mas é importante que a população entenda que AVC também pode acontecer na criança, né, e diante de sintomas de AVC, de uma fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, alteração da fala, dificuldade para deambular, né, alteração na visão, isso pode ser um sintoma de AVC também na criança.
Professor, o diagnóstico é fácil?
O diagnóstico, geralmente, do AVC na criança é bem mais difícil, viu? Principalmente porque, muitas vezes, a família, né, e o profissional de saúde nem pensa em AVC quando ele acontece na criança. As crianças, geralmente, chegam mais tarde no hospital, né, às vezes fora de alternativas terapêuticas, como, por exemplo, a trombólise ou a trombectomia. O diagnóstico, muitas vezes, ele é tardio. Por exemplo, uma manifestação muito frequente de AVC em crianças são crises convulsivas, né? E, às vezes, isso é entendido como epilepsia e não como AVC. Então, a importância que a gente precisa entender é que essa doença também acontece na criança, né? Existem fatores de risco que podem ser evitados, né? E é importante que o profissional de saúde e os familiares estejam atentos à presença desses sintomas como um alerta para AVC.
Eu sou Rosemary Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.